Olá, ouvinte da Vibe Mundial, um excelente, um maravilhoso dia. Chegou sexta-feira e estamos mais uma vez juntos, como fazemos todas as manhãs aqui na 95,7 FM, a rádio que toca a sua vida. Com transmissão também na 660 AM e ao vivo no canal YouTube da Vibe Mundial, direto aqui da Avenida Paulista. E hoje, com uma estrela da astrologia, que é a Titi Vidal, a gente vai falar um pouquinho com ela daqui a pouquinho. Você já sabe, quer ligar para cá, tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas? É o 31710221 3262-4490. Vou repetir, o 3171... Gente, 0221 3262-4490. E olha, você também pode acompanhar aqui no ricardoida.oficial Instagram, sabendo que a partir de segunda-feira a gente vai fazer ao vivo também no ricardoida.oficial, mas no TikTok. E a convidada, que eu falei que é uma grande estrela da astrologia, foi minha professora e me ensinou a fazer horóscopo, é a Titi Vidal, astróloga, taróloga, professora de astrologia, atuando nesse universo fantástico desde 2002. A Titi é advogada, mestre em comunicação pela Casper Libero, pós-graduada em comunicação digital pela PUC, dirige e apresenta o podcast Astrológicas, que está disponível no Globoplay, no G-Show, em todas as plataformas de podcasts. Tem o site titividal.com.br, apresentou as questões astrológicas no programa Mulheres, na TV Gazeta. Quer dizer, e é muito, muito atuante, está sempre presente nos congressos, trazendo reflexões super importantes. Titi, muito bem-vinda!
Ai, obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui, podendo compartilhar, né, astrologia, que é esse assunto que a gente ama tanto.
E olha, é uma honra, deixa eu só acertar aqui, depois que eu fizer a pergunta para você, pro Instagram, porque acho que as pessoas nem estão vendo, vão ficar bem pertinho, bem assim, mais pertinho aqui. Titi, estamos juntinhos aqui nesse calor humano. Titi, você sabe que a gente tem trazido aqui pessoas que realmente têm feito toda a diferença, os grandes nomes da astrologia no país, né? A gente trouxe o Robson, a gente, o Guilherme Salviano, tem aí o Gregório. Estamos trazendo aqui as pessoas que transformam esse conhecimento milenar. Quer dizer, a astrologia tem aí milhares de anos, a gente sabe disso, mas nos últimos tempos ela volta à moda, né? E hoje parece que a astrologia é um dos assuntos mais quentes na mídia. Como é que você enxerga esse movimento e até astrologicamente como é que se explica esse movimento?
Bom, é assim, eu costumo dizer que a astrologia, na verdade, nunca saiu de moda, né? Porque a astrologia, ela tá sempre rolando, mas ela tá sempre rolando, assim, com esses altos e baixos de ser mais falada. E a gente tem esse fenômeno da internet, que já desde alguns anos pra cá faz com que a astrologia tenha ganho mais espaço. Por quê? Porque desde que a internet surgiu, e esse é um dos meus temas de pesquisa acadêmica, inclusive, né? A gente teve a possibilidade de nós, astrólogos, levarmos o nosso conteúdo para a mídia. Então, isso tirou os intermediários e permitiu que a população em geral soubesse mais sobre o que era astrologia. Então, acho que isso é um boom que vem já de vários anos para cá por causa disso. E especificamente, né, durante a pandemia, né, desde que a pandemia começou para cá, a astrologia cresceu algo em torno de mais de 300% a busca nos sites de busca por astrologia, né? E a gente sabe que os momentos de crise normalmente potencializam isso, porque que as pessoas querem saber quando vai melhorar, o que está acontecendo, qual é o contexto, qual é o clima geral. Então, acho que esse é um ponto. Outro ponto é que, assim, as pessoas falam que a astrologia é regida por Urano, mas, para mim, a astrologia é regida por Saturno, né? E a gente teve todo esse movimento do Saturno em Capricórnio, em casa, um signo que ele rege, agora em Aquário, também um signo que ele rege. Então, eu acho que a gente está tendo mesmo um fortalecimento. Vamos falar do lado bom primeiro da astrologia, né? Até de muita gente trazendo esse lado mais técnico da astrologia, né? Então, quer ver uma coisa importante? Acho que a pandemia fez com que muita gente descobrisse a astrologia mundial, que é uma área que eu adoro, que eu estudo há muitos anos, mas que antes, mesmo os astrólogos não tinham tanto interesse de buscar, de fazer uma formação. E aí, o que aconteceu? Muita gente errou a previsão para 2020 porque não havia estudado a astrologia mundial. Então, acho que reforça muito desse lado técnico saturnino da astrologia.
Nesse sentido, você atuando há tanto tempo, quer dizer, mais de 20 anos na astrologia, você deve ter percebido, né, essas mudanças tem acontecido na sociedade. E, eventualmente, eu tenho a impressão de que alguns temas surgem, ficam mais evidenciados na vida das pessoas, né? E você certamente tem muitos clientes que te acompanham a todos esses anos. Hoje, diante de tantas mutações, quando a gente fala de economia, transições de carreira, novas perspectivas, afirmações identitárias, busca por uma individualidade, uma identidade muito pessoal, o que você tem sentido que as pessoas mais procuram nos atendimentos astrológicos? E o que você acha que a astrologia poderia ajudar muito nesse momento, inclusive, que todos nós estamos passando do ponto de vista global?
Bom, acho que mudou muito o perfil do cliente de astrologia, né? Eu acho que quando eu comecei, lá 20 anos atrás, as pessoas buscavam muito saber a previsão imediata, aquele básico, né? Amor, trabalho, que eram os temas, assim, normalmente mais buscados. E eu tenho percebido que as pessoas cada vez mais veem a astrologia como uma técnica de autoconhecimento, como algo que ajuda tanto a se conhecer melhor, como tomar melhor as suas decisões. Então, tem um entendimento maior, mais profundo de toda essa complexidade astrológica. E os temas, por isso, acabaram crescendo muito. Então, as pessoas, elas querem saber como se melhorar, elas querem saber do propósito de vida, elas querem saber não só, né, de amor, de trabalho e o trabalho por si só, né, elas querem saber da vocação, elas querem saber como fazer diferença para o mundo. E outros temas, como saúde, por exemplo, nos últimos 2, 3 anos, todo mundo quer saber sobre saúde no mapa, né? Então, eu acho que os atendimentos, no geral, ficaram muito mais ricos. Né? A gente tem alguns parentes aí, porque hoje em dia tem muita gente falando bobagem sobre astrologia também, né? Então as consultas também muitas vezes viraram um tira-dúvida de coisas que não são astrologia, né? Então acho que tem um pouco disso, mas no geral eu sinto um nível de profundidade muito maior. E é isso também que a astrologia nos ajuda, né? Entender o nosso próprio momento e esse momento coletivo, que eu acho que agora mais do que qualquer outro momento, assim, pelo menos desde que eu sou astróloga, não tem como a gente separar, as pessoas estão sentindo o que está acontecendo coletivamente, né? A gente está no mundo em crise, a gente está no mundo em transição. Então a gente acaba fazendo essa leitura combinada.
Uma pergunta, dentro dessa que você colocou, de verdade tem muita gente se colocando, falando muita bobagem, e os astrólogos tendo que socorrer, né, os clientes que ficam com minhocas na cabeça, que são infundadas. Quais são as maiores bobagens que falam que você tem que corrigir?
Nossa, tem tanta coisa. A gente até gravou um episódio do Astrológicas que ainda não foi ao ar, recebendo um colega nosso, para falar sobre as barbaridades e os absurdos que se falam nas consultas astrológicas. Mas é desde interpretação equivocada. Uhum. Então, por exemplo, ontem fiz a sinastria de um casal que ele foi num astrólogo e o astrólogo falou para ele que porque ele tem Saturno na casa 7 e Plutão na casa 7, a mulher vai trazer infortúnios para a vida dele e tudo mais, né? Ela tava super preocupada. Verdade. Na consulta, né? Pois é, né? Então tem desde essas interpretações equivocadas ou generalizadas até esses pontos, né, assim, que agora virou uma moda de falar de pontos, que não que eles não possam ter uma importância no mapa, mas existe uma hierarquia. Uhum. Na interpretação astrológica, que não dá pra gente começar falando de Lilith sem ter entendido Sol, Lua, Ascendente, sim, e os planetas e por aí vai, né? Então, eu acho que são, assim, os principais pontos, né? E coisas que, às vezes, sequer são astrologia e que são trazidas pra consulta.
As pessoas acabam misturando bastante. Nesse sentido, Eu falo, bom, você é uma referência na área de comunicação astrológica já há muito tempo, né? Não só por toda a sua produção na televisão, a produção no meio impresso, né? Na revista Cosmopolitan, nos sites, no universo digital. E como é que você enxerga hoje, e como é que os astrólogos que têm essa formação sólida, que foram estudar nas grandes escolas, tiveram todo um aprofundamento, como é que eles podem se posicionar frente, eu vou até falar, uma moçadinha, que até de boa vontade, não, nem digo que seja por uma fé, mas se coloca e acaba tumultuando e propagando, mesmo sem querer, muita fake news sobre astrologia. Como é que os astrólogos profissionais podem trabalhar nesse sentido?
A gente tem que ocupar o nosso espaço, acho que fazer o que você está fazendo, fazer o que eu faço, que não deixa de ser um trabalho de formiguinha, porque é todo dia a gente tá ali falando, explicando o que é astrologia. Então, fazer um trabalho informativo. É, e é isso que a gente faz, né? A gente vai, a gente fala, a gente conta o que é astrologia, a gente conta o que é o mapa astral, a gente conta qual o significado de um Saturno, que não vai necessariamente trazer infortúnios para a vida da pessoa, né? Então, acho que a gente tem que ocupar esse espaço, por isso que eu gosto tanto de estar presente na mídia, né? E nesse sentido, eu até fui super pioneira, porque eu fui uma das primeiras astrólogas no Brasil a estar no Twitter, a estar no Facebook, como se usa hoje. O primeiro podcast de astrologia do Brasil é meu podcast anterior. Então, eu sempre tento ver onde o público está, onde a gente pode levar a astrologia. E praticar uma astrologia séria, de qualidade, que dá trabalho, porque a formação astrológica ela é longa. A gente precisa continuar estudando a vida toda. Eu continuo fazendo cursos de astrologia e de outras áreas do conhecimento que eu quero relacionar, né? E dá trabalho produzir conteúdo de qualidade também, né? Então, assim, eu tenho esse lado pesquisadora que eu gosto muito, né? Eu tenho uma amiga que diz que tudo na minha mão vira uma planilha de Excel. Né? Então, assim, eu tenho várias pesquisas que surgem. Então, você começa a fazer vários mapas e começa a ver aquelas, assim, pô, mais uma pessoa que tem esse aspecto e que vive isso, né? Porque tem a teoria e tem a prática. E cada mapa é um mapa. E a gente tem que praticar muito, eu acho, né? Porque você falou aí da moçadinha de boa vontade e tal. Agora, uma moda, por exemplo, que a gente tem são astrólogos que nunca atenderam.
Pois é.
Aí... Assim, né? Assim, com todo respeito, lógico, acho que isso acontece em várias áreas. Mas a astrologia, em especial, ela é uma combinação da teoria com a prática. Não, sim, dá pra eu ler um livro ou fazer uma formação express e sai falando sem ter certeza se aquilo se sustenta na hora que eu vou fazer um mapa astral.
Não, e lógico, eu acho que mais do que isso, tem a questão de experiência de vida, né? Eu acho que tem determinado... Não adianta só você dar uma sugestão sem ter observado, nem sempre vivenciado, mas percebido como é que as coisas funcionam. Então, no seu caso, é mãe. Então, quer dizer, você pode falar com propriedade sobre astrologia de crianças e adolescentes. Passou pelo universo corporativo como advogada, então consegue falar como é que funciona o universo, né, dentro do trabalho, mesmo a astrologia empresarial, quer dizer, fica tudo muito mais fácil quando você tem essa vivência que complementa ou sustenta todo esse arcabouço, todo esse conhecimento técnico. E, Titi, nesse sentido, eu também vi que você tem aí uma me explica melhor, a Bellatrix. O que é Bellatrix?
A Bellatrix é um sonho geminiano meu, de unir pessoas e divulgar conteúdos que não são necessariamente astrológicos, mas de gente que é muito boa no que faz e que gosta de fazer o que faz e que tem coisas para compartilhar. Então, eu criei uma área no meu site para fazer com que esses conteúdos também sejam promovidos e cheguem em outras pessoas. Então, a gente tem lá, desde médico a jornalista, passando por vários temas que giram em torno de cinema, arte, política, enfim. Cada um compartilha ali a sua sabedoria. Eu acho que isso é um sonho muito geminiano meu, né? Que eu sou meio agregadora. E é isso, a astrologia ela não é sozinha. A astrologia, para mim, ela é uma forma de olhar o mundo, de olhar as coisas. Então, a gente leva esse olhar astrológico para outros assuntos. Então, como você mesmo falou, né? Para você ser um bom astrólogo, você tem que ler, você tem que conhecer outros assuntos, você tem que estudar outras coisas. Né? Assim, você quer fazer mapa infantil, você não é mãe, não tem problema. Mas você vai lá, vai estudar como funcionam os ciclos da infância, né? Em que idade que as coisas acontecem. A gente tem que conhecer esses assuntos relacionados. E aí foi muito por conta dessas minhas buscas que eu fui trazendo essas pessoas que também são fontes de referência minha para participar desse grupo.
E nesse sentido também de astrologia infantil, você é mãe, como é que você enxerga essa uma preocupação que eu observo sempre com os pais em relação aos mapas quando as crianças nascem, né? E às vezes querendo até queimar a etapa e até querendo direcionar, não é, determinadas profissões. Como é que você vê isso?
Aliás, são trabalhos que eu não faço, né? Eu até brinco, assim, que eu estaria rico se eu fizesse muitas coisas que as pessoas gostariam que fizesse, né? Por exemplo, eu não escolho hora para parto. Eu não escolho. Também, você não vai falar de profissão para uma criança de 3 anos, né? A gente lida muito com a expectativa dos pais, porque a gente faz o mapa da criança para os pais, ainda a maioria para as mães, mas é bastante comum fazer para o pai, para o casal também. E a gente vai separar, né? O que, que é a criança, o que, que somos nós. E eu vou dizer assim, que eu já gostava de fazer mapa de criança. Depois que eu me tornei mãe, eu acho que a coisa mais útil que um pai e uma mãe pode fazer um investimento é fazer o mapa do filho.
Por quê?
Porque é o manual de instruções que você tem ali, né? Não para direcionar, mas justamente para entender que aquele filho, que aquela filha é um ser único. Então, às vezes, por exemplo, a melhor escola, que é um tema muito recorrente numa consulta infantil, não é a escola que o pai estudou, não é a escola que a mãe gostaria que o filho estudasse. Aquela criança, às vezes, é filha de pais alternativos, mas precisa de uma escola mais tradicional ou vice-versa, né? É, às vezes, a criança precisa... Tem um viés ali, um lado artístico, e os pais nunca fizeram nada disso na vida, e seria legal incentivar, ou é uma criança que precisa... de mais esporte, de mais atividade física, né? Quer ver uma coisa que é importante? Tem muita criança, às vezes, que os pais chegam e falam assim, ah, meu filho tem problema de aprendizado, tá atrasado. Aí você vai olhar, né? E até astrologicamente falando, é uma criança, por exemplo, que tem um Mercúrio em Peixes ou um Mercúrio Netuno, que é uma criança que se não tiver um envolvimento emocional com a escola e se não vê um sentido, um propósito para aquilo, não vai prestar atenção. E muitas vezes é uma criança extremamente inteligente, mas ela não está sendo bem estimulada. Então a gente orienta muito nesse sentido, né? Então por isso que eu acho que assim, é realmente muito útil. E a criança vive um mapa puro, né? Eu vejo isso muito pela minha filha. Minha filha vai fazer 8 anos, tem horas ali que você fala assim, gente, agora é o Mercúrio dela que está ali se manifestando, né? Agora ela está ali na carência do ascendente, agora é a lua dela que está ali vivendo essa emoção e tal. Lá por essa idade que ela tá, 7, 8 anos, isso já vai se formando, né? Como um corpo ali mais coeso, que é bem pós a primeira quadratura de Saturno. Então, esses ciclos geracionais também vão explicando muito, né? E é muito legal, porque a gente realmente vê esse mapa em movimento e a gente entende muito sobre as nossas crianças.
Uma das impressões que eu tenho é que nós, astrólogos, a gente é um caso à parte naquele ditado... casa de espeto, não, casa de ferreiro, espeto de pau. Já sabia que eu tô trocando tudo aqui.
É o Mercúrio retrógrado. Brincadeira, gente. Essa é uma das coisas que a gente tá sempre esclarecendo, que Mercúrio retrógrado não é ruim.
Não é. E eu tenho justamente essa impressão de que a gente, eu, por exemplo, sempre que eu vou planejar minha semana, olho como é que tá o céu. Aliás, você também tem no seu site, tem lá o horóscopo da semana, não tem isso?
Tem.
E como é que você lida com essas informações no dia a dia? Você é aquela pessoa que vai, você tem um planner, né? Que inclusive eu tenho os planners da Titi. Você é aquela pessoa que todo dia olha para ver o céu, para organizar seus dias, para organizar seus compromissos?
Eu olho, mas eu pratico comigo o que eu ensino também para o meu público, para os meus clientes. Assim, preferencialmente a gente vai fazer as coisas em sintonia com o céu.
Certo.
Mas a gente tem uma vida que nem sempre permite que a gente escolha a coisa certa para fazer naquele dia. Então, às vezes, eu não estou num dia bom para ir lá e assinar um contrato, só que se eu não assinar aquele contrato, eu vou perder aquele negócio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reforçar os cuidados, a gente vai ler melhor, a gente vai saber quais são os imprevistos que a gente pode ter naquele dia. Mas podendo seguir, eu sigo. É isso, eu não sou ali obcecada que todo dia tem que ser daquele jeito, mas eu tento organizar a minha vida mais ou menos de acordo com o céu de cada momento. E respeitar, né? A gente teve, acho que foi semana passada, né? Que a gente estava numa lua minguante com 6 planetas retrógrados ao mesmo tempo, né? Foi um ciclo que me pegou bastante. Semana passada, por exemplo, eu nem fiz post do dia todos os dias, né? E assim, é isso, você fala assim, tudo bem, é o meu trabalho e tal, mas também tem que respeitar. Né, que a gente tem, então eu acho que a astrologia ela nos ajuda muito nisso, não adianta a gente ir contra aquilo que a gente está sentindo naquele momento, então eu tento me organizar, e é muito louco, né, porque assim, como faço horóscopo, produzo conteúdo diário, tenho podcast, o Planner 2023 já está lançado, eu já olhei até o céu de dezembro de 2023 para fazer o Planner, né? Então, assim, tem horas também que dá esse tilt que você tem que parar e falar assim, vamos voltar e... hoje a lua está em Sagitário,
né? Isso aí. Mas eu faço essa pergunta porque os nossos ouvintes, a gente tem uma audiência bacana aqui todas as manhãs que pedem justamente orientações sobre o céu, e a gente fala duas coisas. A astrologia não é fatalista, então você não adianta ficar achando que, vou fazer... Não vou porque vai acontecer isso na minha vida. Na verdade, a gente traça aí como é que está a gente faz uma interpretação do céu para que as pessoas possam aproveitar determinadas oportunidades ou busquem se precaver de determinados problemas, mas principalmente que elas possam ter consciência de quem são e a partir desses movimentos que estão no céu, elas consigam lidar com a vida com maior facilidade. E Titi, você até me comentou agora, você estava assistindo ontem o debate e estava fazendo os twitters, né? De como é que está o céu nesse final de semana no Brasil.
Tá complicado, né? Assim, de certa forma, porque a gente está nesse clima super intenso, né? Todo mundo com os ânimos super exaltados. A gente tem o Mercúrio mudando de direção no domingo logo cedo, né? Então a gente pode ainda ter algumas surpresas aí no próprio dia da eleição. A gente gravou um episódio bem legal sobre as eleições que está no ar no Astrológicas. A gente recebeu o Ivan Freitas, que é especializado em astrologia política e tal. Ele fez uma previsão ali bem, bem certeira. Vamos ver aqui como as coisas se desenrolam. Mas isso é um ponto, né? A astrologia também ela é voltada para essa questão política. A gente sabe que o Brasil está passando por um momento que é muito desafiador. O mapa do Brasil está sendo muito pressionado, né? Então, assim, aproveitar esses retrógrados todos para a gente também pensar com consciência e fazer as coisas, né? Mas é isso, é uma orientação que a gente sabe o que está acontecendo, né? E aí uma coisa assim, né? Só para puxar assim, como você tinha falado antes, é uma previsão do clima, né? Uhum. Então assim, se eu sei que está chovendo, eu vou preferir fazer uma atividade num lugar fechado. Eu posso querer sair na chuva. Aí é o livre-arbítrio, a escolha do cliente, por exemplo, vai fazer um mapa. Se tá um dia ensolarado, eu posso aproveitar e ir para uma praça. Mas se eu quiser ficar dentro de casa, eu vou ficar também. Então, acho que a astrologia, seja individual, seja política, mundial, ela vai muito nessa linha.
E eu achei bem interessante, né? Porque a gente está com o sol em Libra, e nós tivemos aí uma lua nova em Libra, né? Que dita um pouco esse Vênus em Libra, quer dizer, pedindo um pouco mais de ponderação, de equilíbrio e de a gente...
Bom senso.
E buscar priorizar as relações de uma maneira muito mais equilibrada. E Titi, fala isso um pouquinho mais sobre o seu planner, como é que tá?
Então, eu sou uma geminiana com virgem forte no mapa, né? Então, o pessoal criou um planner astrológico que tá já na quinta edição, né? É uma agenda, então tem um espaço ali para sua agenda, para seus compromissos, tem um espaço para seu planejamento, para suas metas, tem lá os principais aspectos do céu de cada dia, incluindo o signo da lua, a fase da lua. Tem uma frase todos os dias que eu escrevi sobre o clima do céu daquele dia, porque eu já vi até o fim de 2023, e tem lá sobre cada lua nova e o que fazer para se preparar para cada um desses ciclos de lunação, que são momentos muito importantes dentro da astrologia, né?
E as pessoas podem te achar onde?
Meu site é titividal.com.br, lá inclusive na loja do site dá para comprar o planner. Para quem nunca fez mapa, tem duas versões de mapa, dá para você calcular gratuitamente o desenho do mapa, a pessoa que fala assim, ah, não sei meu ascendente, não sei qual é minha lua, dá para descobrir isso,
certo,
no site. E tem como fazer no site um mapa online, que aí tem todo um... É um relatório bem completo, assim, todos os planetas por signo, por casa, por aspecto, né? Eu até deixei um cupom lá, válido, Vibe Titi Vidal, para os seus ouvintes aí.
Como é que é, então?
Vibe Titi Vidal.
Perfeito.
Usa o cupom que vai ter um desconto lá para fazer o mapa. E aí no site tem bastante conteúdo também, né? Tem texto, tem vídeo, tudo mais. E nas redes sociais de Titi Vidal. E tem o podcast Astrológicas, né? Que é muito legal, que todo domingo tem previsões para a semana e toda sexta-feira tem algum tema legal. Então a gente tem sobre eleições, a gente tem sobre mapa, a gente tem sobre planetas específicos. O que está hoje no ar é com o Guilherme Salviano fazendo uma relação entre novelas e astrologia.
Não,
Tá super legal, tá imperdível.
Então, o Twitter é Titi Vidal.
Titi Vidal, o Instagram é Titi Vidal.
Tudo Titi Vidal,
gente.
E o YouTube também.
Também, mas meu canal tá meio paradinho, assim. Tem alguns vídeos antigos lá, mas o canal tá meio parado no momento.
Tá. E hoje tá subindo um podcast no Astrológicas.
Isso, todo domingo e toda sexta-feira. Hoje é o com o Guilherme Salviano.
Sobre novelas.
Tá bem
legal. E com o Ivan Freitas?
Ele já tá no ar. Dá pra achar lá no meu site, tem uma área lá, podcast. Ou tá lá, né, nas playlists dos podcasts, Spotify, na Deezer, enfim, todas as plataformas.
Bacana. E a gente tá terminando o programa. Esse bate-papo passa sempre muito rápido. Eu fico... pra morrer, porque realmente é uma delícia conversar com esses profissionais que iluminam aí a trajetória na astrologia brasileira. E Titi, muito obrigado aí pela sua presença. Sinta-se sempre convidado a voltar aqui. Esse aqui eu acho que é um espaço para a gente transformar realmente consciências, a gente poder trazer autoconhecimento, autodesenvolvimento. E meu querido, minha querida ouvinte da Vibe Mundial, nos vemos segunda-feira às 9 horas da manhã. Um grande beijo! Equilíbrio e ponderação nesse final de semana.